Unidade Móvel, jornalismo da Rádio Cultura, conversa agora com o novo presidente do Clube Recreativo e Atlético Catalano, doutor Tadeu Botega Aguiar. Doutor, porque ele é advogado e também preside a Ordem dos Advogados, subseção Catalão aqui em nossa cidade. Mas sempre teve envolvido, foi o jurídico do clube aqui, do CRAC de Catalão, e agora delegado a missão de presidente do CRAC de Catalão. Começo te perguntando, doutor Tadeu, por que o senhor assumiu a presidência do CRAC? Que por que o ex-prefeito Adib Elias e agora secretário de Estado deixou a presidência em tão curto espaço de tempo?
Bom, primeiro dizer que é um prazer falar aqui no, na Rádio Cultura, né, deixar um abraço a todos vocês, Fernando, a você que está aqui à frente também nesse trabalho que a gente tem vivenciado, ao Alcides Humberto, todo mundo que trabalha aqui na emissora, aos ouvintes, aos espectadores. Você, craque, já há algum tempo a gente tem uma vivência não una, né? A gente é um grupo, né? Nós todos que estamos ali, todos diretores do Conselho Deliberativo, né? Desde quando assumimos esse retorno do CRAC, aí, vamos dizer aí, 2021, né? Pra cá, então a gente já vem numa filosofia de reestruturação mesmo do clube. Tivemos perto de perder, né, o Genervino da Fonseca, que é um patrimônio aí da nossa cidade, né? Até por um equívoco, talvez, jurídico, né? Porque é um patrimônio do município, e reestruturamos. Então, eu estou no CRAC como diretor jurídico desde essa época para cá, então eu não figurei, né, naquele processo, né, onde a gente viu de fato aí, é um clube extremamente endividado, uma gestão que foi, aí não é bem a gente citar, mas quando a gente assume com um pensamento de fato de reestruturação, assume um clube com 101 execuções somente na ordem trabalhista, mais quase 18, 19 processos ainda de esferas cíveis, ou seja, chegando a quase 120 execuções, totalizando aí, superando até, acho que 18.553, se eu não me engano, era o débito do CRAC posto em 22. Então, a gente desde lá já vem numa musculatura bem árdua, visando, né, dar credibilidade pro CRAC também, no início, pelo menos, da respiro, né, da ar, né, pra gente tentar disputar e conseguimos reunir essas execuções no mesmo centralizado e conseguimos então fazer aí a liquidação de quase 70, 75% aí desse crédito, com um mecanismo que a justiça nos permite, que é o RIF, né? Então conseguimos pagar aí praticamente 80% desse débito. De modo que o CRAC ainda deve. Hoje a gente ainda tem uma dívida a saldar, com uma expectativa breve aí de liquidação nos próximos 18 a 24 meses. Eu já dizia isso um pouco mais cedo. E as próprias regras de governança foi o que fez com que a gente tivesse essa necessidade de remanejar a nossa diretoria. A gente tinha o nosso sempre presidente, né, Adib Elias, que é o presidente de honra do time, intitulado já há vários anos, então continua presidente de honra, isso não altera. O que altera de fato é o presidente de direito, presidente de fato, que é o que responde, né, pelo clube de forma direta. Essa batuta, esse bastão, passou a mim em conveniência com todos os demais diretores, de uma forma pacífica, de forma de reconhecimento, que eu também agradeço muito, com o vice-presidente, que é o Michel Leuvil, que hoje é o nosso secretário de esportes, pelo mesmo motivo, né, por uma questão também de governança, passa a estar então figurando hoje como agente político, né, lá também na secretaria. Então a gente tem um diretor de esporte a partir de agora técnico, né, que é o Guilherme Lopes, que a gente vai falar daqui a pouco, Guilherme Gomes, né, que esteve no Misto, tem toda uma trajetória, um trabalho magnífico que fez no Iporá, esteve também no Rio Verde, que vem com essa experiência também, esteve no Atlético Goiano, vem pro CRAC agora com essa missão, né, de então estruturar uma base profissional, que é o que a gente imagina, para que a gente possa de fato promover essa virada de chave. Não é de hoje para amanhã, né, Bodinho? Nada acontece na vida da gente sem um planejamento, sem uma execução de forma organizada, que é o que o CRAC vem buscando. Então, de modo que para mim é um prazer muito grande, até porque nutro essa paixão também, assim como os demais, pelo Leão do Sul, o nosso CRAC. Espero doar aqui também o máximo, como já vinha doando, então isso não vai mudar. A gente vai intensificar e empenhar ainda mais para que a gente possa não somente saudar esse débito, mas de fato continuar promovendo com todo esse grupo de colegas, né, entendendo que o papel de cada um, agora dando esse início também nessa gestão com a categoria de base, que eu tenho absoluta certeza que vai ser esse diferencial, esse divisor de águas, pensada de uma forma profissional. O que que a gente quer buscar? Quer buscar de fato com a fé, com a torcida, que é o nosso maior patrimônio, trazer então as crianças, né, os jovens, revelações da nossa região, para o craque, dando a oportunidade, então, de fazer com isso, num futuro bem próximo, né, revelar jogadores, fazer do craque um time formador, e isso possa ser também uma mola das nossas receitas para o clube, para que a gente possa, baseado também no aumento da receita, estruturar o nosso clube, não só financeiramente, como também com o capital humano, né, trazendo, então, jogadores, trazendo uma base forte, também no futebol feminino, que em breve a gente pretende, né, Leovil, estruturar isso para que a gente possa iniciar também esse ano.
Futebol passa por diversas mudanças e sempre há um questionamento. Ah, por que que o craque não vira uma SAF? Isso está fora do radar nesse primeiro momento.
Não está fora do radar. A gente precisa enxergar o modelo de SAF, não como a maioria, né, dos leigos, e aqui não estou querendo criticar ninguém, enxerga. O modelo de SAF, ele surgiu com finalidades específicas. E por que que ele foi muito adotado? Hoje, por exemplo, não sei se vocês perceberam, mas as duas equipes que subiram ontem, tanto o Anapolina quanto o Centro-Oeste, já viraram SAF. O Iporá, que o Leovil bem citou aqui, também é SAF. Todas as equipes hoje que vão disputar o Goiânia, de todas que vão disputar o Goiânia, inclusive a Becate, né? Hoje somente o craque ainda não é uma SAF de fato e de direito. O que é a SAF, na verdade? É um modelo de gestão de futebol que permite a gente ter uma gestão mais transparente, mais eficiente e que faça com que a associação, que a maioria dos clubes foram criados, ela se distancie então da gestão de futebol de forma técnica. Então, em linhas gerais, é isso que ela permite. Para um clube como o craque, é o que eu acabei de dizer, muito embora a gente tenha uma gestão também com o Leovil, né, participou de todo esse processo lá na nossa diretoria de futebol e viu tudo isso, viu a gente com conta bloqueada, com dificuldade de pagar viagem de jogador, fazendo vaquinha às vezes para comprar uma coisa ou outra, que às vezes a gente não conseguia em situações muito extremas, disputando a Série D fora, a gente não tinha como separar então o nosso CNPJ da associação de um CNPJ que nos permita dar uma musculatura de gestão diária. Então, muito pelo contrário, a visão do craque e a visão de qualquer clube hoje que se permita pensar numa estruturação, exceto do Flamengo, do Palmeiras, que tem tranquilidade, né? Flamengo 40 milhões de torcedores, na pesquisa que foi publicada ontem, para quem acompanha, Palmeiras com quase 30 milhões, né? Então, esses clubes de fato não necessitariam de ser uma SAF, pura e simplesmente porque para eles a estruturação já está mais do que tranquila. Clubes pequenos, com uma visão menor e que possuem, como eu disse aqui agora, afirmando que não é segredo para ninguém dos catalães e nenhum da região, que o craque possui sim ainda um passivo a ser saudado, que muito embora não tenha sido criado por essa atual gestão, é do clube. Não tem como a gente se afastar dele. A gente precisa de ter o quê? Mecanismo de gestões administrativo, e tem que separar administração, financeiro, patrimônio e futebol. O que a gente está querendo dizer aqui, que a gente espera que a mola da gestão de futebol nos permita com que ela traga também receitas para que a gente possa utilizar nessa reestruturação financeira e administrativa do craque, que é permanente desde quando a gente iniciou essa visão de gestão. Então são duas coisas, Badinho, que precisam ser separadas, até para desmistificar da população, da sociedade, que às vezes fica assim, ah, quer vender o clube. Não, tá, porque a Cate foi vendida? Não foi vendida. Estão apenas procurando um meio de gestão, né, mais eficiente e transparente. Pouca gente sabe, mas a SAF, ela exige, até pelo modelo de sociedade anônima do futebol, ela exige publicação de balanços trimestrais, realização de audiências públicas, que são uma série de modelos que você não tem na gestão associada do clube. Então, é ao contrário. O craque passa, sim, por um estudo, né, e passa a ter também uma visão descentralizada de gestão, que naturalmente, necessariamente, vai passar por um processo de SAF, que não quer dizer para o torcedor a gente estar pensando em alguma filosofia que venha a não ser de estruturação financeira, administrativa, patrimonial, sim, e também de futebol, como é o que a gente está propondo aqui agora com essa estruturação profissional por meio dessa cooperação técnica com a Secretaria de Esporte, que eu tenho um amigo, um irmão, né, um companheiro aqui de gestão e um amante apaixonado, talvez até mais do que eu, né, pelo futebol e pelo craque, que eu tenho absoluta certeza e tranquilidade de dizer que já deu certo, pelo amor, pelo carinho que ele tem e pelos instrumentos que ele também tem na mão, que o craque não tem. Por exemplo, a gente não tem um campus de futebol que nos permita hoje executar o trabalho, a gente não tem talvez qualidade técnica de alguns profissionais que ele tem disponíveis, e a gente vai ampliar isso, procurar também outras instituições também estruturadas para que esse projeto possa ser maior.
Agora, presidente, muita gente leva o craque para o campo político. Essa é uma oportunidade da gente conversar, dialogar, e muita gente fala, ah, mas o craque depende da prefeitura. Hoje é 100% dependente, ou essa SAF que possa vir no futuro visa diminuir essa dependência, talvez, de recursos públicos?
Eu sou uma pessoa politizada, defendo também a política, ela é salutar em qualquer ambiente. Agora, a politicagem de ataque, ela não é, que ela destrói, né? A politicagem, ela traz sentimentos que elas são aversa à construção de unicidade. E assim, acho que a minha vida até, sou presidente da OAB por 3 mandatos sem briga, né? Então, cheguei numa situação de extrema diversidade, fui candidata com consenso, e se é assim, eu era advogado do Adib, meu vice-advogado do Jardel, que era o Marcos Darras. E aí, nem por conta disso, naquela época, a gente brigou. Por quê? Porque a construção tem que ser uníssona, né? Por exemplo, fui festeiro há poucos anos, num ambiente todo mundo falava, não vai dar conta dos capitães, né? E todos os capitães unidos, juntos, em prol de quê? Nossa Senhora do Rosário. A fé nos uniu naquele instante. E aqui, a nossa paixão, as nossas cores pelo Leão é que tem que nos unir, independente de ser A, B, C ou D. É claro que, assim, essa visão de politicagem, essa é ruim, né, Leão? Essa traz discórdia, ela traz a máscara e é ruim. Então, essas coisas eu pretendo me apegar, assim, como a gente tem evitado de estar. O crack tem que ser maior que essas situações. E não é verdade também dizer que o crack é 100% financiado com recursos públicos, né? Não é. A gente possui também meios, né? A gente patrocina a dizer agora, acabei de dizer, de um mecanismo que a gente se utilizou por um parceiro, por um irmão, por um companheiro, um amigo do crack, que é a Dubs e Fersh, né? Que esteve nesse projeto de reestruturação financeira e está, né? E nos ajudou a estruturar também o estádio e é nosso parceiro também. O Leovil me deu uma notícia boa, então, demais, agora na hora do almoço, que eu também não pude estar, né, que o Lucas quer, inclusive, ampliar sua parceria para estar também na base, o que, né, nos honra muito, né, e ter o Lucas como parceiro. Então, é o contrário, Vodinho, não é isso. Acho que as pessoas, às vezes, precisam se informar um pouco melhor e se afastar, né, dessa... Por exemplo, a lei de incentivo ao esporte, então, quer dizer que clube nenhum, né, foi, até o Corinthians pegou agora, recuou, o estádio do Corinthians foi construído com um aporte, né, por meio de recurso público. Isso não é segredo para ninguém. Então, qual que é a versão do crack, eventualmente, ter um aporte? O crack é natural de Catalão. É o único clube, né, bicampeão. A gente precisa se orgulhar, a gente precisa pegar com que essa história ela sobreponha essas questões de politicais que eu não pretendo admitir, né, que a gente possa ter essas interferências, eventualmente, que sejam maléficas para prejudicar a gestão do clube. Se até agora a gente não permitiu ter, né, Leovil, nesses últimos anos que a gente tá lá, acho que a gente tem que buscar todos os meios aí que sejam possíveis para que a gente possa ter uma gestão isenta dessas forças, né, entendendo a força também do nome do nosso presidente de honra, que é o Toradib Bojanib de Estado, ao contrário, para buscar ampliar sim as parcerias, né, para buscar ampliar as parcerias também com o município de Catalão, que é onde o crack foi fundado há 94 anos atrás. O crack é o único bicampeão goiano, como eu disse, o time que mais disputou a Série B do Campeonato Goiano e o único, não, a gente foi o que mais disputou a Série B também do Goiano, porque a gente tem a maior história do interior de Goiás, nós somos o primeiro time do interior de Goiás registrado, então somos 94 anos de história, não são 2 anos, não são 1 ano, não é 9, são 94, então precisa respeitar de fato o peso da nossa camisa e fomos o primeiro, eu vi, fomos o primeiro time do interior goiano que conseguimos passar da Série D para a Série C, né? Nós fomos vice-campeão quando classificamos para a Série C. Então tem que respeitar essa história. O que, que a gente pretende com a base? Como eu disse, nessa estruturação de pilares, fazer com que a base seja, de fato, um mecanismo de impulsionamento para que o nosso financeiro e administrativo ele possa, assim, se desvincular cada vez mais do financiamento público, mas não quer dizer que a gente não vai estar aberto a ele, né? É claro. Ele é necessário, está previsto na lei, não tem nada de legal nisso.
Presidente, em relação à base do crack, ela vai iniciar ou já começou?
A base já iniciou, né? A gente fez essa divulgação, é até desde o início que a gente já vinha conversando, o Leovil já vinha estruturando, junto com o Adib, com o Michel, a gente foi conversando a estrutura, a forma de iniciar esse projeto, com o prefeito Velomar também, a forma de estruturar isso para que a gente pudesse iniciar. Hoje a gente já deu esse start, as peneiras já se iniciam, né? Agora, hoje, 29, né? Já está aberta as inscrições pelo Instagram oficial, e aí eu quero fazer uma ênfase, o Leovil vai falar com mais dinamismo também toda essa estruturação das categorias de base, mas dizer do Instagram oficial do crack, que é uma outra questão, né? A gente sofreu também por algum tempo, esqueci até um assunto polêmico, a gente tem canais que não são oficiais do crack, então a gente vai passar a impulsionar e a divulgar também dentro dos veículos que são oficiais do clube, clube, dentre eles os nossos canais de redes sociais, para fazer com que a gente possa chegar mais perto do torcedor, chegar mais perto da população e da sociedade. Então, a base já é uma realidade, já iniciou. Você que tem interesse pode já fazer a sua inscrição de forma bastante técnica, como o Leovil vai explicar.
É isso, agradecemos o presidente do Craque de Catalão, Tadeu Botega Guiar, que falou sobre o seu início agora na presidência. Ele que já era diretor, já acompanhava o Craque e agora se torna presidente de fato do Clube Recreativo e Atlético Catalão, e dando uma boa notícia que a base do Craque já começou aqui em nossa cidade. Vou voltar daqui a pouco com uma entrevista com o secretário de esportes também, e ele que participa no dia a dia do Craque, o Leovil Evangelista, para falar desse projeto da base do Craque. Eu falo sempre em nome de Construcastro Materiais para Construção. Vai construir, reformar do básico ao acabamento para todas as fases da sua obra. As melhores marcas de materiais para construção você encontra lá na Construcastro, que fica na Avenida Raulina Fonseca Pascoal, sentido Represa. Fernando, Osnil, Daniel, toda a equipe Construcastro te esperando com o seu orçamento. Badinho Moisés para a Rádio Cultura, jornalismo que você confia.